Primeiramente, doutor, antes da gente entrar no tema de hoje, já vou adiantar aqui o tema para os nossos ouvintes. Doutor Denilton vai falar a respeito do sono, viu? O sono e as complicações que eles que a falta dele, né, pode causar, ou até mesmo o excesso de sono. Mas, primeiramente, doutor, olha, aqui em nome dos nossos ouvintes também, a gente tem que parabenizar a doutora Denilton pela aprovação no mestrado dele. Semana passada ele não participou com a gente.
Ah, é?
Porque estava apresentando, não foi isso, doutor?
Foi isso mesmo, Letícia. Obrigado pelo carinho. Realmente, semana passada a gente ficou ausente, mas foi por uma causa nobre, né?
Mestre.
Defendeu o mestrado, fomos aprovados, né? E graças a Deus, mais uma etapa vencida.
Olha, mestre em Educação e Saúde pela Faculdade Israelita Albert Einstein. Parabéns, doutor. Pra gente é um orgulho, viu? Ter o senhor aqui com a gente. Agora sim. Vamos ao nosso assunto de hoje, vamos falar do sono. Olha, por incrível que pareça, hoje eu cheguei e falei com o Arlindo, falei, nossa, eu tô com sono hoje, que se eu baixar a cabeça aqui nessa rádio, eu durmo. Aí o Arlindo falou, eu também tô. Aí chegou a Carol Polese e falou, gente, eu tô morrendo de sono. Hoje é quinta-feira, eu não sei que lua é essa não, mas tá...
Não, eu sou o contrário, doutora Arlindo, eu tenho muito problema pra dormir. Eu tenho dificuldade. Eu tenho assim, psicologicamente, eu acho que eu poderia tratar a coisa da seguinte forma. Eu acho dormir, não tenho isso de forma muito consciente, não, como se fosse uma perda de tempo. Como se eu estivesse deixando de. Eu acho que deve ser um excesso de hábito com o trabalho. É como se eu estivesse deixando de produzir algo, deixando de ver algo, deixando de. Perdendo informação e coisas assim. Agora, eu devo confessar duas coisas, doutora Denilton, que assim como o Letícia está se queixando de sono nesse horário agora, eu de vez em quando tenho assim uma certa moleza no meio da tarde. É. E final de semana eu me entrego assim.
Mas aí você tem muito sono?
Quer não falar comigo, quer ter dificuldade para falar comigo, é assim, domingo depois de 6, 7 horas, porque eu durmo absurdamente.
6 da tarde? 6, 7 horas da noite, assim?
Eu acho que daí, eu acho que o corpo pede, né? Ele vai acumulando um certo cansaço. Me disseram que tem uma história aí de sono atrasado, não sei se isso é verdade. Mas, num determinado momento... Mas também acordo, sei lá, 2, 3 horas da manhã e às vezes não consigo dormir. Enfim, eu tenho sono totalmente desequilibrado. Eu vou, só para concluir, esse meu testemunho de pessoa que tem problemas com sono, doutora Denilton. Eu fui fazer aquele exame... aquele que coloca...
A polissonografia.
Isso. E me colocaram num quarto e falaram o seguinte, falou, olha, você tem uma televisão aqui, ela vai desligar, você não pode ficar assistindo a televisão, então ela vai ser desligada automaticamente às 10h30 da noite, e você vai nos chamar assim que você acordar. Bom, desligar, e eu me esforçando lá, falei, bom, tem que passar nesse exame, né? Vamos ver o que acontece comigo. A televisão desligou, eu me concentrei e falei, bom, eu vou dormir. Daí eu dormi, e quando eu acordei, a orientação da enfermeira para que eu apertasse um botão lá e avisasse a enfermeira, falou, olha, acordei. Aí ela veio e falou assim, o que aconteceu? Eu falei, ué, acordei, você não pediu para eu te alertar quando eu acordasse? Eu tô aqui acordado, para mim já acabou, eu não vou conseguir dormir mais. Ela falou, moço, mas são 3h30 da manhã. Você tem que dormir. Eu falei, mas eu não vou mais dormir. Não vou mais dormir. Ela falou assim, mas o exame... Eu falei, querida, o exame vai ter que ser feito com aquilo que vocês têm aí pra gente saber qual é o meu problema. O meu problema é exatamente esse. E daí eu fui reprovado em tudo. Eu tenho uma quantidade de micro despertar, que eu acho que é essa é a expressão usada, né? Que é, assim, fenomenal, absurda. Então, pra mim, o sono não existe. Simplesmente. Agora vamos ouvir a doutora Denilton sobre as consequências disso para mim, né, doutora Denilton?
Não, e é impressionante, Cacá e Letícia, e vocês são a prova viva disso, todo mundo aí falando que tem problema do sono, e a Organização Mundial da Saúde já estima que quase 50% da população mundial tenha problema com sono, né? Só que muitas vezes é negligenciado pelo próprio paciente, né? A gente sempre infere isso ao quê? A nossa rotina de vida, a nossa rotina de trabalho. Como o próprio Cacá também falou, quando ele dorme ele se sente improdutivo. Eu também tenho esse problema, eu durmo muito pouco. Mas a gente tem que começar a entender que ter um sono adequado é uma questão de qualidade em saúde. E por que que a gente fala isso? Nos últimos anos, a especialidade de medicina do sono, né, cresceu muito e se comprovou, tem muito dado científico que mostra que uma qualidade ruim do sono, um sono ruim, acaba sendo um fator de risco para doenças cardiovasculares, assim, de uma forma brutal. Então, pacientes com risco de fazer AVC, pacientes com risco de ter infarto agudo do miocárdio, tem muito relacionado com a má qualidade do sono. E, consequentemente, existem mais de 80 distúrbios do sono que esses pacientes podem ter e que acrescentem esse risco aí de mortalidade. Então, a gente, dentro do espectro de distúrbios do sono, a gente vai desde alterações ligadas mais à psiquiatria, então quadros de depressão, quadros de ansiedade, quadros que a pessoa pode ter algum distúrbio psiquiátrico potencializado pela falta do sono, até a questão do paciente, né, ter uma dificuldade na perda de peso, obesidade, hipertensão, diabetes, né? Então isso tudo dentro desse espectro aí de quase 80 distúrbios do sono, a gente pode evitar tendo o quê? Um sono bom, um sono adequado. E Cacá, Letícia e ouvintes, por incrível que pareça, a melhor coisa que a gente faz para otimizar o sono é justamente fazer o que os especialistas chamam de higiene do sono, que é o quê? Criar um ambiente na hora que você for dormir adequado. Então, evitar a televisão ligada, criar uma rotina de deitar sempre no mesmo horário, criar uma penumbra naquele local, não ter muito barulho, não ter ruído, não ter um local onde que você tenha muito iluminado. Então, isso tudo já ajuda muito. Agora, é lógico que quando você tem sintomas, e é aquilo que a gente deixa de alerta, né, aqui principalmente para os nossos ouvintes, que é o quê? Sonolência excessiva durante o dia, história de já ter eventualmente dormido ao volante, profissionais que trabalham com isso, perda, né, de concentração, o paciente relata que tinha um poder de concentração muito grande, mudou a rotina, está dormindo menos e agora ele tem um poder de concentração menor, irritabilidade, né, durante o dia, aquele sono excessivo depois do almoço, isso tudo chama atenção para o paciente possivelmente ter um distúrbio de sono. E muitas vezes esse paciente não acha que ele tem um distúrbio de sono porque ele relata que deita, vamos dizer, 9 horas da noite e acorda 6. Mas quando ele vai fazer esse exame que o Cacá relatou, ele tem micros despertares frequentes durante a noite e acaba que ele não entra no quê? No sono REM, que é uma fase do sono, que é o que a gente chama de sono profundo, e que realmente há um descanso literalmente do organismo e há uma série de liberação de neuroestimuladores e neurohormônios, né, que faz o controle, inclusive, de todo o processo hormonal do organismo. Então, não é só a parte cerebral, mas sim a questão até de controle de peso. Por exemplo, a gente, quem dorme bem, quem tem um sono REM, consegue ter uma perda de peso melhor do que outros que não. É importante os pacientes começarem a se questionar como está sendo o dia a dia dele, se ele tem esses sintomas, para procurar um médico especialista, que é o médico especialista em medicina do sono.
Por isso que eu estou fora do meu peso. Doutor Denilton, eu ia perguntar para o senhor a respeito de estímulos para a pessoa dormir bem. Tem um remédio, eu não vou lembrar agora, certamente o senhor vai se lembrar, um remédio que ficou famoso aí nos últimos tempos, muito vendido.
Não. Oi? Melatonina? Já tem pergunta aqui sobre ele.
Pois é, que inclusive foi autorizado, mas numa dose bem menor do que aquelas que são vendidas nos Estados Unidos. E ele é apresentado, esse remédio, como um indutor do sono. Tem alguma restrição, tem algum cuidado extra? Essa dose que está sendo vendida no Brasil, ela é muito leve, pelo que eu já ouvi falar. Então, essa dose, pelo menos, ela não, pelo que também eu li, ela não causaria grandes problemas. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse remédio.
Perfeito, Cacá. O que acontece? Como qualquer outra doença, as pessoas querem uma receita de bolo pronta, fácil, que venda de preferência em comprimido e que resolva a maioria dos problemas das pessoas. Então, assim, achar que a melatonina, né, vai ser a resolução dos problemas de qualquer pessoa que relata que tem insônia é mentira. Né? Primeiro, precisa se entender qual é a causa realmente daquela insônia. Será que aquele paciente não tem também um quadro de apneia obstrutiva do sono? Ele tem que passar por um exame específico para entender qual é a causa. Por quê? Existem várias formas de você controlar e tratar esses distúrbios do sono. desde as, dos medicamentos, né, dos indutores do sono, que fazem sua parte indutora, ou como os remédios até mais fortes, até a utilização, às vezes, de benzodiazepínico, outros medicamentos que têm um poder, inclusive até, dependendo da dose, de ser sedativo ou não. E, outras vezes, medidas mecânicas. Por exemplo, quem aqui já nunca ouviu falar do famoso CPAP, né? Daquele paciente que ronca muito, que relata que tem sono excessivo durante o dia e que se descobre que ele tem, na verdade, o quê? Apneia obstrutiva de sono, e apenas com a utilização do CPAP, que é aquela mascarazinha que aumenta a pressão no sistema pulmonar e evita que ele ronque, faz com que ele tenha um sono de qualidade, ele consegue também controlar isso. Então, a melatonina é, sim, está dentro do escopo de arsenal aí que a gente utiliza medicamentoso para resolução de alguns casos de distúrbio do sono, mas não adianta achar que é só comprar lá na farmácia ou comprar pela internet, importar a melatonina lá dos Estados Unidos naquela dose e que vai resolver todos os problemas. Não. Inclusive, se não for feito aquilo que a gente falou anteriormente, né, que é a questão de criar uma cultura do sono, criar esse ambiente de higiene do sono, só utilizar os medicamentos também não vai adiantar. Então, quem tem relato de problema de sono tem que procurar um médico especialista, ter um diagnóstico correto para, consequentemente, ter uma conduta efetiva. E só para reforçar esse último assunto, é muito comum chegar em consultório, desde de qualquer especialidade, do clínico geral, psiquiátrico, cardiologista, o paciente, quando vai ganhando idade, tendo mais experiência, ele vai tendo distúrbios do sono. E cada vez mais ele quer o quê? Um remédio mais forte. Cada vez mais ele quer aumentar a dose. Cada vez mais ele reclama para o médico dele que aquele remédio não presta. E isso acontece também com a melatonina. Por isso que é importante a gente entender o processo. O que está causando aquele processo de insônia? Não adianta nada o paciente querer tomar melatonina e ele relatar que toma café até 10 horas da noite. São coisas incompatíveis. Então é importante, novamente frisando aqui, entender qual é o processo da causa dessa insônia, da causa desse distúrbio do sono.
Doutor, tem participação aqui de ouvintes colaborando com a gente, a contribuição do Marcos. Acho que o Marcos tem um caso bem parecido com o seu, viu, Cacá? Pelo relato dele aqui. Vamos acompanhar.
Cacá, Letícia, bom dia. Cacá, eu sou que nem você, cara. Mas eu, na verdade, é o seguinte, eu odeio dormir. Parece que é o seguinte, que dormir é perca de tempo. Eu odeio dormir. E eu tenho dificuldade muito grande, porque eu vou dormir muito tarde, acordo muito cedo, não durmo durante o dia, não consigo dormir durante o dia e tenho essa dificuldade. E só que tem um dia que do nada eu deito para dormir e simplesmente apago. O corpo já não aguenta mais.
Muito parecido comigo.
Lembra que eu falei? Uhum. Viu? E qual é o dia que você apaga,
né? Exatamente o que o Cacá falou, do sono acumulado, né? É preciso, aquela receita que às vezes a gente ouve, né, uma receitinha básica que fala que a gente tem que dividir o dia, né, em três partes, né, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer ou atividade física e 8 horas de sono, é uma receitinha que se a gente realmente cumprir, a gente consegue seguir a fisiologia do nosso organismo. O nosso organismo, ele funciona através de um ciclo circadiano que a gente fala, que durante o período do dia existem oscilações de nível sérico, principalmente dos hormônios e de neurotransmissores. E a gente tem que respeitar isso daí para justamente o corpo se sentir o quê? Regenerado, para no outro dia conseguir ter as suas atividades vitais, né, suas atividades intelectuais, inclusive, bem estabelecidas. Então, se a pessoa se priva desse sono por vários dias, possivelmente vai acontecer isso que o nosso ouvinte falou e que o Cacá tinha falado anteriormente. Vai chegar um dia que ele vai apagar. E, eventualmente, Cacá, é aquilo que você falou, é justamente no nosso dia de folga, final de semana, e que aí o pior vem junto, né? É o quê? É quando a gente quer fazer o uso de alguma bebida alcoólica para relaxar mais ainda, come um pouquinho mais, e aí acaba juntando essa conjuntura toda e aquele dia do domingão à tarde que a gente acaba deitando e dorme por horas e horas, né? Mas só que a gente chega na segunda-feira e na grande maioria das vezes a gente não se sente o quê? Revigorado. Porque apesar de você ter dormido muito em quantidade de tempo, o seu sono não teve qualidade. Possivelmente você não alcançou o que a gente chama de sono REM, que é o sono profundo, que é o sono regenerador. Então por isso que a gente tem que se policiar, a gente tem que criar uma rotina realmente de priorizar o sono, assim como a gente prioriza uma boa alimentação e assim como a gente prioriza a necessidade de atividade física.
Doutor, eu uso um relógio que ele marca, né, todo o tempo, todo o meu sono, a qualidade do sono, o momento que eu estou dormindo profundamente, o momento que eu estou acordando, né, que eu acordo e muitas vezes eu nem sei que acordei, o momento que eu estou acordada, literalmente quando se desperta, né? E aí o que me chama muita atenção é que quando eu estou muito cansada, às vezes o dia está muito pesado, puxado no trabalho, você está com aquele pique, você está cansada. Isso acontece muito, vou dar um exemplo, final de plantão. A gente está naquele pique, está cansado, o corpo está cansado, mas o sono não vem. É uma coisa impressionante. Parece que quanto mais cansada você está, você deita, você não consegue relaxar. O que eu queria perguntar para o senhor é isso, né? Tem gente que tem uma rotina muito pesada. Hoje mesmo, nosso ouvinte George, ele falou, olha, estou indo para Santa Teresa, de Santa Teresa, vou para Linhares, depois retorno para Vitória. Eu falei, nossa... E aí, você chega, você está cansado, está pegando estrada para trabalhar, né? Não só para se locomover, mas para trabalhar. Chegando em casa, né? O corpo está ali acelerado, você sabe que precisa dormir. O que, que o senhor indicaria? Até mesmo assim, né? Tem as pessoas que têm mais dificuldades, que acabam fazendo uso de medicamento, sempre muito importante, gente. Mesmo melatonina, que você consulte um médico. Apesar dela ser vendida hoje sem prescrição nas farmácias. Mas que consulte um médico para avaliar a sua condição de sono. Mas o que, que o senhor indica para dar aquela amenizada, aquela relaxada e o sono vir mais tarde?
Vamos lá, Letícia. A primeira coisa, eu vou falar o que a gente não deve fazer e é o que mais chega de queixa no consultório e que os médicos especialistas em sono que a gente conversa, que a gente troca ideia, não é muito a minha área de atuação, mas como clínico também, alguns pacientes que chegam no consultório relatam isso, que é o quê? As pessoas acham que quando deitam, pega esse bendito do celular e começam a relaxar vendo rede social, vendo e-mail, vendo alguma série, vendo alguma coisa. E, na verdade, já tem muito trabalho publicado mostrando que o grande vilão hoje da sociedade, que aumentou muito o número de distúrbios do sono, é justamente o uso excessivo do celular no período da noite. Por quê? Apesar das pessoas acharem que aquilo traz uma sensação de relaxamento, ah, eu vou desestressar um pouquinho porque eu vou ver coisa aqui, boberol aqui, que não tem nada a ver com o trabalho, eu vou relaxar um pouquinho, ver uma fofoca no site de, né, de alguma coisa, na verdade ele esquece que ali ele está recebendo um estímulo sonoro e visual, principalmente, no momento que ele não deveria estar tendo esse estímulo. E, consequentemente, ele libera neurotransmissores que mantém o seu nível de atenção maior, consequentemente causando uma dificuldade na hora do sono. Então, a dica que a gente dá, principalmente nesses dias que você passou de muito trabalho, e eu é engraçado isso, eu também tenho uma rotina muito, muito árdua assim também, e eu também não me controlo muito, mas eu tenho a dona Keila que quando ela percebe que eu estou num dia muito apertado, eu chego em casa quando eu estou em Vitória, o quarto já está o quê? Todo fechado, não pode ligar a televisão, não pode acender a luz, e ela manda eu ficar quieto lá 10 minutos. É batata, 10 minutos você apaga. Agora, se essa pessoa pega o celular, ela vai ficar horas, às vezes, ali para chegar esse sono, e muitas vezes fala que tem insônia, mas ele não faz o principal, que é o quê? A higiene do sono. Ele não prepara esse ritual, ele não prepara um ambiente adequado de temperatura, de luminosidade, né, de aconchego e de barulho, e ele acha que o problema dele é insônia, mas na verdade, na grande maioria das vezes, só de tirar o celular, ele já consegue melhorar em muito essa qualidade de sono dele.
Tá certo então, doutor. Olha, mais uma vez, muito obrigada aqui pela participação do senhor. Tem perguntas aqui ainda, mas a gente estourou bastante já o tempo do senhor. Bom, olha, eu até sugiro da gente continuar nesse assunto na semana que vem, porque tem a apneia, tem o ronco.
É, tem pessoas aqui sugerindo outras coisas, outras.
É, tem aqui sugerindo os óleos essenciais, os óleos de essência, né? Lavanda francesa, esses produtos mais naturais, chás também. Né, muitos recorrem aos chás. Vamos continuar nesse assunto semana que vem, entrando também nessa questão do ronco, da própria apneia.
Isso.
Combinado,
fechado,
então?
Combinadíssimo.
Fechou, então. Doutor Denilton, ótimo final de semana para o senhor.
Para todos nós. Grande abraço.